A gente repercute aqui no CBN Campinas, já desde a semana passada, né, o contingenciamento anunciado pela Prefeitura de Campinas para o orçamento de 2020. Contingenciamento que a gente pode entender como cortes, né? Foi uma expressão que é usada não só aqui em Campinas, né, mas que no fim das contas é corte de verbas, né? Um orçamento bem mais enxuto, bem mais reduzido. A cultura, por exemplo, teve 56% de redução. 16 milhões de reais dos 28.400 que a prefeitura recebe hoje serão cortados. Nós estamos aqui no estúdio com o membro da Federação Campineira de Cultura, Rafael Bressani. Olá, Rafael. Bom dia. Seja bem-vindo ao CBN Campinas.
Bom dia. Obrigado pela oportunidade de falar sobre esse corte absurdo na nossa cultura, novamente sofrendo.
Bom, a gente vai começar a falar da Federação Campineira de Cultura, né? Que é uma entidade completamente independente de política, né?
Exato. A Federação, ela cuida de diversas cidades com foco no desenvolvimento cultural. Então, a gente tem diversas entidades da cidade, de outros municípios, que participam para o fomento da cultura em geral, não só no município de Campinas, mas em toda a região.
Ô Rafael, quando a gente conversa com as pessoas ligadas à cultura, conversei semanas atrás com o Ney Carrasco, secretário de Cultura, conversei também com o vereador Gustavo Peta, que é da Comissão Permanente de Cultura. Eu sempre faço a mesma pergunta porque existe um certo preconceito com cultura, né? Então eu queria que você explicasse da primeira forma, assim, da forma mais simples possível. Cultura é supérfluo, Rafael?
Não, não é supérfluo. A cultura, ela traz diversos desenvolvimentos intelectuais. A gente tem musicalização nas escolas, por exemplo, que é uma parte cultural. E ela também movimenta a economia, né? Dentro da cultura está a economia criativa, por exemplo. Então, não é supérfluo, ela traz vários dividendos para a cidade. Né? Você pensar o que movimenta o teatro, a música, a dança, por exemplo, em São Paulo, a gente consegue ver que é um polo muito importante. E isso poderia também acontecer na terra de Carlos Gomes, né? Aqui em Campinas.
E qual o impacto desse corte? A gente começa a falar da cultura, né? Porque apesar, né, de ser a Federação Campineira de Cultura, o grupo acompanha a administração pública de uma maneira geral, né?
Exato. É, o corte na cultura vai ser sentido em diversas áreas, né? A gente já está com o teatro do Centro de Convenções fechado desde o primeiro ano do governo Jonas. Né? A gente promoveu, na época, através de um movimento cultural ali do Centro de Convivência, um abraço ao teatro. Contamos com a presença de diversas autoridades, inclusive da primeira-dama, e tivemos a promessa que aquilo seria prioridade para a gente poder reabrir o teatro. Não foi feito.
Sim.
Então, a gente tem um abandono em geral, inclusive o próprio Castro Mendes, que está aberto, já tem remendos, já tem sinais de deterioração.
E voltou a funcionar em 2012, né?
Exato.
Lembrar disso.
Exato. E mesmo assim a gente já tem um cuidado ruim. Imagina com menos verba para fazer.
Pois é.
Sem falar também naquele túnel, né, que fica próximo à Estação Cultura de Campinas.
Exato, e não tem nem previsão de abertura, né, de reabertura.
A gente está fazendo uma enquete hoje aqui, Rafael, se as pessoas acham útil ou não o túnel, né, porque tem reclamação sobre segurança também. Não foi feito ontem esse túnel, né, ele faz parte de toda a Estação FEPASA, que hoje é chamada Estação Cultura, né, e está ali fechado, né.
E o pior, assim, a gente tem agora a cessão da Estação FEPASA, né, pelo Poder Público Federal, para que ela seja usada em prol da cultura. Vai usar com que dinheiro? De que forma? Então, eu vejo que há essas pseudo boas notícias para a gente, sem analisar como é possível executar as ações. Né, o túnel já foi feito mostra, já foi feito eventos, inclusive na área da cultura cafeeira, de mostra de quadros, e hoje está completamente abandonado, as pessoas têm que atravessar ali pela linha férrea, de um bairro para o outro, porque a alternativa é muito longa. Sim. Então, assim, tem um risco de diversas formas, né?
Exatamente. Bom, e a gente fala, eu dou um exemplo, né? Se você tem, por exemplo, um restaurante, você vai ter que comprar comida para você vender e ter o teu lucro, né? Então, a pergunta que eu te faço é essa. O corte de verbas, ele não impede novos investimentos?
Certamente, ele impede novos investimentos e a manutenção do que já está acontecendo. Veja, a gente... Há 2 anos atrás, a prefeitura resolveu municipalizar o evento, que era um evento, acho que o evento principal de teatro em Campinas, que era a popularização do teatro. E trouxe para o governo fazer, para realizar. Tirou da PTC e o governo então iria realizá-lo. No primeiro ano, já teve 1/4 do público geral. Então caiu. mostrando que não foram bons para fazer como a PTC era. Mesmo assim, gastaram mais dinheiro do que foi sempre gasto, e hoje, com esse corte de verba, eu não sei nem se sai a próxima campanha. A gente tinha também o Senadé, ou melhor, o Cine Campinas, né, que também parou. É, a gente tinha o Teatro E10 no mês de junho, que era o mês de férias para a criançada, também parou. Então, eu não entendo assim, se existe realmente algum planejamento para a cultura e para as outras áreas, para que esse corte não afete tanto. E a prefeitura justifica o corte, principalmente, por falta de arrecadação. Mas corta da secretaria que traria arrecadação para Campinas, né, que é desenvolvimento econômico, mais de 50% também. Então, como que você atrai investimento, você busca parceiros, se você está cortando da área que é fundamental para reverter esse ciclo de queda? É muito estranho o que está sendo informado para a população.
E, Rafael, existe alguma expectativa de que a prefeitura volte atrás com esse corte?
Eu acho difícil, né? Eu não vi o governo Jonas voltar atrás com nada até hoje, né? Até os erros, eles permanecem até o fim, né? E então, assim, eu não vejo nenhuma sinalização para isso, né? A gente vê que todas as áreas estão sofrendo no município, eles têm investimento alto em situações que a gente não vê como prioridade e deixa essa cidade bem abandonada, né? A cultura sofrendo, acho que é a que mais sofreu no corte agora.
Quais áreas que você não vê como prioridade ou como a federação não vê? Não,
por exemplo, eles cortaram acho que 1% do gabinete do prefeito. O que o gabinete do prefeito traz para a cidade efetivamente em termos de investimento? Quais são os serviços que o gabinete presta? Não sei, né? É um questionamento, né? Então, assim, é um dos exemplos. Eles criaram um chatbox, agora um sistema de atendimento para a reforma, para a criação, aliás, do nosso trem rápido, né, o LT.
Sim.
E criaram uma ferramenta de ponta com custo alto para servir, não sei quantas pessoas estão questionando aquele serviço. E não era fundamental, a obra é fundamental, tudo bem, mas todo aquele dinheiro gasto com o resto, com as propagandas, a propaganda do IPTU é o melhor amigo da cidade. Eu não sei que amigo é esse, né? Porque gera um custo absurdo para todo mundo, afasta empresas, tem um monte de gente devendo IPTU pelo aumento. E, mais uma vez, uma das coisas que a cidade inteira reclamou, né? Tem um movimento IPTU justo e o governo não voltou atrás, não quis nem conversar para isso. Eles usaram uma cortina de fumaça de um outro debate para fazer as reuniões em seguida da Câmara, de manhã, num período onde todo mundo está trabalhando, que não pôde nem acompanhar votação seguida para aprovar um aumento que a cidade inteira está sofrendo de novo.
Ô Rafael, tem um questionamento de um ouvinte, é o seguinte. A entidade, no caso a Federação de Cultura de Campinas, né, não tem ou não teria condições de buscar patrocinadores com empresas da região, além de contar com verbas públicas? Primeiro, eu queria até que você explicasse quais eventos a federação faz parte, né? Se ela é organizadora, se ela é fiscalizadora, e depois você acredita que precisa da iniciativa privada mesmo para diminuir os gastos da prefeitura e os eventos culturais não deixarem de acontecer?
Primeiro esclarecer que a gente não recebe um real do governo público, nada de dinheiro público. A federação é mantida com os seus associados. Então, a gente nunca recebeu dinheiro da Prefeitura Municipal de Campinas, para começar. Então, a gente acredita, sim, que a iniciativa privada deve atuar. Inclusive, nós tivemos algumas conversas, não só a federação, mas vários entes de cultura, onde foi conseguido dinheiro, por exemplo, para a reforma no centro de convivência, e a prefeitura disse que não gostaria que aquilo tivesse um ente privado cuidando. Queria fazer dinheiro próprio. E olha, não preciso nem falar que o teatro não foi feito.
Não.
Então, assim, diversas outras ferramentas são possíveis, né, de parceria público-privada, de concessão, privatizações efetivamente, mas a gente vê que não há interesse mesmo da municipalidade em fazer isso, porque existem vários caminhos para isso, né, parques, bosques, né, a gente teve um problema, por exemplo, no bosque, onde a gente teve animais sofrendo, toda aquela movimentação, e existem bosques já que passaram para iniciativa privada em São Paulo com casos de sucesso, que não cobram entrada, como o pessoal alardeia, né, mas que tiram o custo do município e o ente privado consegue sobreviver, como com o Teatrinho do Bosque, com outras ações.
Você vê, totalmente diferente. Aí está perguntando, né, se tem sido apresentados projetos culturais aos empresários da região e quais projetos. Aí a federação, até isso que eu pergunto, né? Como ela não recebe nada do governo, se é ela que promove ou se ela fiscaliza, né?
É, ela tenta fiscalizar, né? Tem muita coisa que não está no portal de transparência, como a própria quantidade de público da última campanha de popularização do teatro, a gente não sabe quantas pessoas foram. Então é uma informação importante porque é uma arrecadação com valor de entradas.
Sim.
Então a gente fiscaliza, a gente apresenta projetos culturais, né? A gente participa da Semana Carlos Gomes, enfim, de vários eventos, onde os entes privados que mantêm mesmo esse tipo de eventos.
Bom, e essa questão que você acabou de falar aí é algo, pelo menos aqui para esse apresentador, inédito, que a prefeitura não deixa, então, fazer parceria com a iniciativa privada. Isso...
É, eu não sei se ela não deixa ou se ela não tem competência para isso. Porque, por exemplo, o edital de reforma do teatro, né, do Centro de Convivência, é um edital de restauro. A gente está falando de um bem que é tombado. Então, como que eles soltam um edital de reforma? Então, se quem tombou resolver contestar, adivinha, novamente, esse edital vai voltar para trás. Porque existem terminologias que são necessárias serem usadas para manutenção do patrimônio. Então, eu não consigo entender se eles simplesmente não querem, não buscam, ou se realmente não tem conhecimento para isso.
E, por exemplo, né, uma peça de teatro lá no Centro de Convivência, ou até show musical, que eu já fui, era patrocinado por uma empresa.
Sim.
Ainda seria uma questão da prefeitura ganhar com o aluguel do espaço.
Exato. Lá a gente tinha, inclusive, um café que chamava Recoleta, se eu não me engano, não sei se vocês chegaram a conhecer, que tinha músicas, tinha música ao vivo, tinha eventos,
uhum.
E em dado momento ele parou de funcionar. É possível, por exemplo, você vender o name, né, o nome do teatro, para você ter um patrocínio maior. Você consegue patrocínio com diversas ações. Você vê a orquestra mesmo, a cidade conta com uma orquestra, que diversos eventos são patrocinados por grandes companhias.
Sim.
Então, é possível fazer, mas para fazer precisa ter boa vontade, precisa ter um portal, por exemplo, específico para isso, onde a gente saiba como oferecer essa possibilidade, senão a gente acaba sempre tendo que falar com um monte de gente. Um empurra para o outro e a gente não traz a solução para a cidade.
E a orquestra é feita por pessoas concursadas, né?
Exato.
Ou seja, precisam do salário, né? E acabar com um patrimônio como esse na cidade de Carlos Gomes. E pode ter, né? Com esse contingenciamento, se pagar a orquestra, tem que pagar, aí pode acabar tirando de outro local.
Certamente vai tirar, porque... Não tem, eu falo, não tem milagre, né? Se você tem uma quantidade limitada de dinheiro, você corta, vai ter que cortar de algum lugar. Não tem alternativa, infelizmente.
O ouvinte está fazendo o contraponto aqui, viu? Quer defender que não se invista em cultura mesmo. A prefeitura não deixa ou os projetos apresentados não têm qualidade técnica? Como que se define a qualidade técnica de um espetáculo?
Então, veja, a questão, por exemplo, do FIC, que é o Fundo de Investimento à Cultura de Campinas. Diversos projetos são apresentados e foram aprovados por um comitê. Nós temos um conselho de cultura também, né, que avalia diversos projetos. Então, assim, eu acredito que os projetos culturais tenham, sim, qualidade. A cidade conta com diversos grupos de teatro, de música, de dança, que foram internacionalmente reconhecidos, que já foram para o Festival de Joinville. Então, não tem como falar que não há competência técnica dos nossos artistas em Campinas.
Ou talvez o que ela ou ele, não sei, que não tem a foto, que é uma mulher. Agora eu estou vendo a foto redondinha.
Apareceu.
Aqui no WhatsApp. É. Não, o que se diz qualidade técnica, talvez por uma questão ideológica, né? Porque é o que se questiona tanto hoje de espetáculos culturais, né?
É, a questão ideológica dos espetáculos, ela tem que ser plural, né? Eu acho que você limitar a qualidade técnica por conta de uma visão de um lado, vamos dizer, direita e esquerda, é muito ruim. Eu
e
acho
deixaram
que
de ser de novo direções de trânsito e voltaram a ser duas coisas antagônicas, assim, que água e vinho, né?
É, na verdade, eu acho que é vinho e vinho, só sinais trocados, né? Porque eles continuam exagerando na fala. Mas, de qualquer forma, eu acho que não é a visão política que deve ser mensurada, sim a qualidade técnica do espetáculo, qualidade musical. Se um espetáculo, por exemplo, vai falar bem ou mal do governo, se ele estiver falando com músicas boas, com boa qualidade musical, com um bom conteúdo, ele deve ser observado e as pessoas que querem assistir ter o direito de assistir.
Educação e cultura se misturam?
Certamente. Como eu disse no começo, inclusive em muitas escolas já há musicalização, né? Já há, por exemplo, a gente promove juntamente com o Rotary Carlos Gomes, a Semana Cultural, que é em prol do Carlos Gomes. Então a gente tem concurso literário, a gente tem eventos que fomentam dentro da sala de aula esse debate da cultura.
O Stephanie quer apresentar alguma pergunta aí para o Rafael?
Só para completar aqui a nossa ouvinte que a gente vinha falando, a Sandra, né? Sim. Ela que mandava mensagens aqui para a gente, ela disse que quando ela mencionou a qualidade técnica, ela não se referia à ideologia, mas sim à proposta a ser atendida prevista em edital. Só para completar aqui a fala da Sandra.
Exato. Eu acho que os editais também eles são um pouco confusos, são difíceis de ter acesso, né? Então, você tem um artista que sempre precisa ter alguém para ajudar a escrever. Um artista independente, é difícil que ele consiga cumprir todos os requisitos do edital. E se o fundo tem um quê de fomento a quem está começando, ele deveria ser mais fácil. Mas, de qualquer forma, há muitos projetos apresentados muito bons, de circulação, gravação de CD, que já foram aprovados, já receberam verbas, inclusive, do município. Então, eu acredito que a qualidade técnica exista. Né? Eu acho que ela pode ser melhorada, né? Por exemplo, a própria secretaria poderia dar cursos de como apresentar projetos. Uhum. Né? Com o corte de verba, obviamente, novo projeto é impossível, mas se tivesse como prioridade, certamente seria possível.
Rafael, por exemplo, eu vou usar até a palavra que o secretário Ney Carrasco usou quando eu o entrevistei. Vamos falar do extremo agora. Né? Por exemplo, isso não é exclusivo de Campinas, existem campanhas nacionais das pessoas que são contra. Carnaval, por exemplo, né? Parece que a rejeição era maior aqui na cidade e acabou não tendo mais, né? A não ser um outro bloco em algum canto, tal, que aí a prefeitura dá a infraestrutura porque está usando as ruas. Esse caso, a Federação de Cultura acha correto não ter?
Não, eu acho que todo movimento artístico é preciso ter. Não tem. Eu não acredito que o carnaval seja ruim. Eu acredito que talvez o exagero de algumas pessoas no carnaval possam ser. Mas a gente também, volta a falar, podemos buscar patrocínios de entidades privadas, de várias outras outros meios para pagar o carnaval. Mas não há vontade. Então, o município falou, a gente não vai pagar. Ele poderia ter buscado alternativas, poderia ter falado com as escolas de samba, por exemplo, o que a gente pode oferecer para uma marca, o que a gente pode trazer de solução para que o carnaval aconteça. Porque, lógico, tem muita gente que não gosta, mas também tem muita gente que vive daquilo, que sobrevive daquilo.
E muita gente que só tem o carnaval para ir, que é um evento gratuito, né?
Exato, porque também a gente não tem outros eventos na cidade desse tamanho ou com a estrutura que havia, né?
Bom, mais alguma pergunta aí, Stephanie, chegando?
Não chegou mais.
Então eu vou fazer uma pergunta aqui. É o seguinte, ô Rafael, você falou da questão do desenvolvimento econômico, né?
Exato.
50% também, isso, próximo da cultura. Você acredita que o fato de se entregar uma administração, né, de ter a lei de responsabilidade fiscal, isso aí também acaba atrapalhando?
Eu acho que não, o planejamento é fundamental. Né? A gente fala, por exemplo, a questão dos nomeados, né? A gente tem um problema aí dos cargos comissionados. O prefeito sempre vem falar que ele cumpre a lei e que tem um número em porcentos, né, de porcentagem, abaixo do que a lei permite. Mas eu nunca vi o prefeito falar de qualidade nos nomeados. Né? É confuso para mim.
Porque para mim, muita gente
exato, exatamente. É. Então fala assim, você falar que tem 100% de bons contratados é uma mentira. A gente tem pessoas lá que são desqualificadas pelos cargos que ocupam.
Uhum.
Então, se o prefeito viesse e falasse, olha, todas essas pessoas são muito boas, sim, aí justifica, tem 5%, tem 4%. Não importa, uhum, se tiver 4% de pessoas que foram indicadas somente politicamente,
sim,
sem ter a qualificação necessária, você está pagando caro. Sim. Se tiver um funcionário que não é qualificado para a função, já é caro, é desperdício financeiro. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado.
Sim.
Então a lei de responsabilidade fiscal ela é necessária porque a gente tem alguns exageros de gastos,
certo,
mas por outro lado é possível trazer soluções novamente para a cidade. Existem diversos bancos de fomento, tem o Banco Interamericano de Desenvolvimento, tem outros bancos que podem trazer infraestrutura para a cidade, para a cidade sair desse ostracismo.
Só para ficar claro, o Marcos Rogério mandou uma pergunta aqui, se contingenciar para repassar a verba para a saúde seria uma ótima opção, mas não está repassando nada, né?
Não, contingenciamento é simplesmente bloqueio,
ele
não é realocação.
Sim.
Uma coisa é realocar, olha, precisamos tirar daqui para lá. mas não foi feito. Inclusive, se eu não me engano, a saúde não teve corte.
Não, nem saúde, né? Nem educação,
mas,
e mais um outro...
Teve mais uma outra secretaria que também não teve, mas a pergunta que eu faço assim, não houve corte, mas houve melhora no atendimento? Porque Sim. É um orçamento que sempre tem incremento e não tem melhora no atendimento. A gente tem filas homéricas de espera 4, 12 horas, e numa centralização também ruim. A gente não tem, a gente coloca tudo numa rede e fica tudo gastando mais dinheiro com atendimento cada vez pior.
Rafael Bressani, membro da Federação Campineira de Cultura, veio falar aqui sobre o corte das verbas na cultura, mas desenvolvimento econômico também. Sim. Explicamos a situação sobre a saúde. Muito obrigado pela sua presença e a gente vê, né, que esse contingenciamento ele pode complicar algumas áreas. Né?
Vai complicar sim. Obrigado pela CBN estar dando a oportunidade da gente falar também sobre esses cortes. E a cidade vai acabar sentindo, né? Infelizmente, a notícia repercute aí por mais alguns dias, mas o corte a gente vai sentir pelo resto do ano, pelo menos.
Quando tiver algum projeto cortado ou sofrendo alguma mudança, a gente vai falar com você novamente.
Ah, certamente. Se a gente souber também de algum contingenciamento a mais, a gente também envia para vocês.
Obrigado pela presença. Um bom dia para você.
Bom dia, obrigado.